E vamos ao assunto da política. Vamos começar pelo tema que tem chamado a atenção dos nossos ouvintes, o bloqueio por 15 dias do contorno norte para as obras de duplicação dos viadutos. Inclusive, essas obras de duplicação do viaduto, dos viadutos que passam por cima do contorno norte, já gerou muito pano para manga. Na primeira gestão de Ulisses Maia foi tema constante, inclusive, de críticas. Críticas antes mesmo disso, à construção do contorno que não previu essas duas vias para os viadutos. E os nossos ouvintes também mandaram uma série de reclamações, alguns consideravam que a obra devia ter sido feita em partes agora, enfim. E esse é o nosso primeiro tema com o Tiago, que já está aqui com a gente. Tiago, com você.
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Olha, a história do contorno norte, o que deixa de alento para nós agora nos próximos dias é que os transtornos passam e as obras ficam, né? São 10, 15 dias aí agora de um pouco de confusão, de tensão, de trânsito e tudo mais. Só que esse é o preço a ser pago por aquilo que não aconteceu na época que deveria ter acontecido. Quando o contorno foi feito, e inclusive a gente ficou várias vezes falando disso como tema de campanha eleitoral, o contorno ficou com aqueles viadutos chamados Saci, né, que só tem uma perna, falta outra perna. Aquele viaduto que ainda tem aquela dificuldade de ter a pista dupla e ela continuar, e não ela se afunilar e só pegar somente um lado das avenidas, porque são vários viadutos ali que cortam o contorno para o outro lado da cidade. Do ponto de vista social e de desenvolvimento urbano, muita gente criticou o contorno norte por ser uma via de segregação e de divisão da cidade de Maringá. Vão ter aqueles que moram depois do contorno e aqueles que moram para cá do contorno. Tal qual o contorno sul, que também tem aqueles que já moram depois do contorno e aqueles que moram para cá do contorno. Né? Por que não fez um contorno um pouco mais para lá ainda? Enfim, a cidade vai crescer, vai acabar chegando, não tinha muita saída. Agora, esses próximos dias vão ser de tensão, né? A gente volta àquilo que era a Avenida Colombo antes da inauguração do contorno, que foi uma obra muito benéfica, uma obra que custou caro na época, mais de 400 milhões de reais, uma obra pesada e que resolveu, em partes, o problema da cidade de tráfego dos moradores de uma região para outra, né? Não para aqueles que passam no contorno. O contorno é uma maravilha, está bem pavimentado, está bem cuidado, né? Ainda que ele tenha pouquíssimos retornos, né? Que essa é uma das críticas da obra do contorno, ou poucas possibilidades de acesso, se não para as suas extremidades. Mas ele está ali funcionando da forma que ele foi feito. E a história do contorno deixa aquela reflexão para nós, né? Tudo que você faz pela metade, você precisa fazer de novo, né? Tudo que você faz às pressas, você tem que parar e perder tempo para refazer e gastar mais dinheiro. A obra desses viadutos nos mostra exatamente isso. Dinheiro mal investido na época, contrato mal feito e obra mal feita, requer o quê? Dinheiro mal investido depois, porque vai custar muito mais essa obra agora do que era para ter sido custeada lá atrás, mas principalmente um transtorno para a comunidade que não se encerrou lá quando o viaduto, quando o contorno foi feito.
Quando você fala do contorno, só para a gente encerrar esse assunto, né? Quando o contorno foi inaugurado, feito todo o barulho em torno dele, e essa questão que você coloca aqui de que ele segrega a cidade, né? Ele separa a cidade. O contorno foi muito cheio de descrédito, né? Hoje a gente percebe a importância que ele tem. Será que o contorno sul metropolitano vai ter o mesmo fim? Ou seja, demorar para construir, quando construir chega para cortar a cidade no meio?
A gente espera que não demore tanto para construir, mas cortar a cidade ao meio vai ser meio que inevitável, né, Gilson? Não tem muita saída, né? Exceto se você faz uma volta gigantesca por trás de Maringá, esse novo contorno sul metropolitano ele vai dividir, né? Não tem o que fazer. A cidade está crescendo e a gente tem que criar vias de acesso para conseguir pelo menos amenizar os problemas do trânsito em Maringá.
Agora eu vou falar de outra via. Vou falar da Avenida Petrônio Portela, que tem bares, né? Uma série de bares. Ficar perto de uma instituição de ensino. Mas, enfim, sempre movimento, muita gente. Tem gente que reclama de concentração de pessoas. Inclusive, eu estava comentando agora há pouco, para os nossos ouvintes, tem, durante a pandemia, denúncias de que bares ficavam funcionando de portas fechadas na avenida, de que as pessoas ficavam se concentrando mesmo, contrariando as leis municipais, né? As regras na época da pandemia, né? As restrições. E agora nós tivemos esse fim de semana, infelizmente, né? Um assassinato de um jovem lá, inclusive outras pessoas ficaram baleadas, feridas, e não foram encontrados ainda, né? Não foram, pelo menos até agora, pelo menos, né? Os autores dos disparos. A questão é, a segurança pública é um problema que a gente tem na cidade, em alguns lugares com uma grande concentração de pessoas e com bares que começam a cometer excessos, né? Como é que a gente pode associar isso a esse ambiente político? Porque tem instituições responsáveis pela segurança, pessoas que dirigem estas instituições. Mas também tem Câmara de Vereadores, que representam as pressões da população por medidas do Poder Executivo, né, para forçar o Poder Executivo a fiscalizar, a agir. E aí?
Olha, Gilson, a questão da segurança ela começa muito mais no aspecto alvará, né? Vale ressaltar que a prefeitura fez um papel importante durante o período da pandemia, lacrando o bar, colocando a polícia, a guarda municipal, toda a denúncia que tinha de festa ou de aglomeração irregular lá na Petrone Portela, a prefeitura foi para cima. Isso a gente não pode negar. A prefeitura cumpriu exatamente seu papel. Agora, só tem bar aberto porque alguém liberou o alvará. Começa por aí. E a festa só acontece porque o bar está funcionando, porque alguém deu esse alvará para esse bar poder funcionar. Nós temos um problema histórico na cidade de Maringá de migração, de aglomeração de jovens na questão dos bares. Né? Nós já tivemos lá o finado Pilequinho, que a gente pode falar aqui, né, que já acabou, não existe mais, lá pertinho da Universidade Estadual de Maringá. Daí veio aquela legislação que empurrou os bares para um perímetro para além de 200 metros das universidades e estabelecimentos de ensino de Maringá. Depois o pessoal migrou lá para Avenida Paranaguá, aí fechou também o estabelecimento que tinha lá. Aí agora migrou lá para Petrone Portela e assim vai indo, né? A gente são nômades das festas que acontecem em Maringá e nos bares também. Agora, quer ter bar, quer ter festa, e a gente precisa entender também o setor de eventos, né? A gente não pode deixar esses comerciantes também a ver navios, né? A gente não pode deixar o pessoal sem ter oportunidade de ganhar o seu dinheiro. A prefeitura tem que endurecer nas regras dos alvarás, né? Faz o alvará mais rígido, obriga o bar a ter isolamento acústico, a manter as pessoas dentro do estabelecimento, faz a segurança para não deixar, né, e aí o trânsito pode entrar em ação, para não deixar as ruas ficarem fechadas e restringir o direito do cidadão de ir e vir com aquela aglomeração nas avenidas, que é o caso que acontece ali na Petrone Portela, que é o caso que aconteceu várias vezes ali na Paranaguá, várias vezes ali ali pertinho da UEM, que ninguém conseguia sair de casa, porque era muita gente na rua, muita gente aglomerada. Então, não tem saída. Ou a gente encontra esse equilíbrio entre o empresário que precisa sobreviver e fornecer o seu produto, e também a população entender que existem alguns limites, e também entender o lado da prefeitura, ou a gente não vai chegar a denominador comum. Né? Chega, infelizmente, às mortes, chega, infelizmente, a quantidade de gente atrapalhando o trânsito, ao barulho, a perturbação do sossego, e ao comerciante ganhando, mas não ganhando da forma, é claro, como ele queria ganhar, com um pouco mais de paz e de tranquilidade, porque certamente quando ele for prejudicado, ele vai reclamar com sua razão também, porque também precisa ganhar dinheiro, mas a gente ainda não conseguiu achar uma equação, né? Talvez esse debate tenha que ser ampliado, tenha que aumentar e colocar na mesma mesa de negociação todos os envolvidos, para que eles consigam dar a sua opinião com certo respeito, né? Que eles consigam impor a sua opinião, mas também aceitar a opinião do outro, porque se a gente não chegar no equilíbrio nessa situação, todo mundo vai ser prejudicado, né, Gilson e ouvinte da CBN? Ninguém vai sair feliz, né? Todo mundo sai triste, sai prejudicado, e as reclamações continuam, e quanto mais o desgaste a gente tiver em relação a esses bares lá na Petrone Portela, mais estresse nós vamos ter e menor a capacidade de resolução do problema.
O Thiago, tem dois ouvintes nossos participando, achei muito legal, tem uma fala aqui do Dejair na nossa conversa. Vamos colocar o Dejair aqui no assunto é política para participar com a gente. O Dejair fala assim, ó, a fala dele. Nos bares da Petrone Portela, a bagunça vai continuar porque as entidades, né, principalmente de segurança, tá, não se metem quando o assunto é filhinho de papai. Essa é a opinião do Dejair. E o Benilson fala do Contorno. Né? O Benilson fala assim, não deveria se chamar Contorno Norte, sim, Divisor Norte, mas enfim. Vamos voltar para o Dejair. Dejair fala assim que nesses bares da Petrone Portela a bagunça vai continuar porque as entidades não se metem quando o assunto é filhinho de papai.
Não se metem e se metem ao mesmo tempo, né? É fácil a gente pegar e argumentar que só estudam na instituição de ensino que tem ali perto quem ganha que tem salário maior, né? Ou quem é o filhinho de papai, até porque na universidade pública a gente também tem, que às vezes é aquele que fez o ensino médio e ganhou e teve a possibilidade de passar numa universidade pública, né? Então é um argumento que precisa ser melhor verificado, né? Não dá pra gente pegar e só falar, olha, Lá só tem os filhinhos de papai, os filhos dos ricos estudando, né? Não, não necessariamente, né? E será que esses filhos dos ricos também não estão indo para os bares que tem ali na Zona 2? Na Zona 2, não, desculpa, na zona ali pertinho da região central, aqui Zona 1, Zona 4, Zona 5, todos aqueles bares que tem ali na Tiradentes, na 15 de novembro, que vão até o fim lá da cidade. Então, não dá para a gente cravar que o perfil dos frequentadores dos bares são esses, né? Mas que o peso e a medida tem que ser para os mesmos, né? Se a gente tem bares mais de elite nessas regiões que eu acabei de salientar na cidade, e a gente sabe que o frequentador lá tem, de fato, uma condição financeira e social melhor, será que o da Petrone Portela também tem? É de se averiguar e é de se descobrir. E que a medida seja aplicada para os dois, né? Por que que o bar ali da zona 4, da zona 5, ele tem que ter, de repente, um isolamento acústico, fechar a segurança na rua, o trânsito agindo, e por que lá isso também não age, né? Então, a culpa não é só do poder público também, né? Também para a gente tentar entender o perfil de quem frequenta esses locais.
Ali no centro da cidade, isso é fato, né? Isso é fato. Já viu, inclusive, eu já presenciei isso. Ali na Avenida Erval, você tem bares ali que fecham a via, perto do Hotel de Ville ali, concentra a gente, né? E você está no centro da cidade. Você tem na Petrone Portela? Também. Ali, né, perto da Unicesumar, você tinha um bar que fechava a via, concentrava a gente, enfim. Se fez aquela medida, inclusive na Câmara de Vereadores, de afastar o consumo de bebidas a não sei quantos metros das instituições de ensino. Uma tentativa de fazer com que não ocorresse esse tipo de coisa, né? Tem muito lugar onde tem essa concentração de gente, né?
Ah, sim, Gilson, e essas medidas aí de afastamento não adiantou muita coisa, né? Porque o pessoal vai migrando, né? Uhum. Ali na Zona 3 também agora, entre a Mauá e a Avenida Brasil, tem um bar gigantesco ali que ocupa de fora a fora a rua, gera reclamação dos moradores, as pessoas estão insatisfeitas, fecha a rua também, e é um problema que também vai eclodir. Quer dizer, se isso está acontecendo não só numa região da cidade, né, e a gente pegou a Petrone Portela como bode expiatório, é um problema generalizado, e a solução, ao que me parece, passa por isso que eu acabei de comentar. Precisa colocar todo mundo numa mesa de negociação. Não dá para deixar o dono de bar de fora de uma conversa, de um diálogo, não de uma imposição. Não dá para deixar a prefeitura de fora disso, não dá para deixar o cidadão, o morador. Quer dizer, é uma equação muito difícil de ser equalizada, mas que precisa envolver todos os atores. Tem que envolver a comunidade, tem que envolver o empresário, tem que envolver as forças de segurança, tem que envolver a prefeitura e chegar num acordo, né? Tem que chegar num denominador comum, porque a reclamação ela é constante em Maringá, né? É isso que a gente nem foi para outros bares do município, mas se a gente fizer um censo de bares aí, certamente o prejudicado não vai ser só o proprietário, não, né? Todo mundo que tá ao entorno.
Tiago, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e o 20 da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago no Instagram, @ThiagoValenciano, ou no site dele, thiagovalenciano.com.br.